Boa noite, esta é a Voz da América a transmitir em direto de Washington. São 18h30 em Angola, 19h30 em Maputo. Saudamos os ouvintes da Voz da América aqui nos restantes países de expressão portuguesa, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé, se juntam agora a esta emissão especial. Tal como tínhamos anunciado, este é um debate eleitoral para a campanha das eleições de 31 de agosto com representantes da UNITA, do PRS, da FNLA e da Casa CE. E, portanto, para os nossos ouvintes no resto dos palopes fora de Angola, não temos hoje a nossa programação normal, mas convidamos todos aqueles que nos seguem nos outros países a juntarem-se a este debate entre os candidatos à sucessão a José Eduardo dos Santos às eleições angolanas de 31 de agosto. Estávamos a conversar com os nossos convidados especiais Isaías Chamacuva, Eduardo Coangana, Lucas Ngonda e Abel Chivukuvuku, a vez agora para a resposta ao nosso ouvinte por parte do presidente do PRS, Eduardo Coangana.
Muito obrigado, caro ouvinte Júnior. Acho que
o doutor Coangana, peço desculpa. Doutor Coangana, peço desculpa, precisava só dizer aos nossos ouvintes que a pergunta era sobre se Cabinda deve ou não ser considerado parte de Angola, para aqueles ouvintes que só agora se juntaram a nós. Pode responder, desculpa.
Sim, senhor. Eu dizia que o problema de Cabinda é o problema que nós herdamos do colonialismo, tanto europeu e, nesse caso especial, o colonialismo português. Sabe que em 1885, com a divisão de África, as nações foram postas, tanto à maneira das potências europeias. Nesse sentido, esta confusão criou a África com muitos problemas. Temos muitos problemas em África sobre a divisão dos territórios e dos povos do Estado de África. E nós temos este caso. Quando Cabinda há com estes problemas, o maior problema que o PRS encontra é o problema de Cabinda ser resolvido apenas por um único partido político, como se tratasse um assunto individual que se tratasse. O problema de Cabinda merece debates nacionais e debates estrangeiros para encontrar uma solução pacífica, para evitarmos que continue a morrer gente em Cabinda. Eu dizia que o colono português, tanto nessa divisão das potências europeias, criaram situações em África e que nós, até este momento, encontramos problemas. E sabe que o problema de Cabinda, quem fala problema de Cabinda, fala também o problema da Lunda. É? Há um problema da Lunda, e que a Lunda, depois de 1885, era um território independente, e aos 13 de julho de 1890, anexa, portanto, a Lunda ao território, ao resto do território angolano. Esses são os problemas que nós, os angolanos, esta nova geração de Angola, deve se sentar para resolver esses problemas. Porque nós colocamos aos angolanos o problema de Cabinda como uma solução pacífica, a proposta de federalismo para criarmos territórios autónomos e resolvermos o problema de Angola.
Doutor Coangana, chegou ao fim o seu tempo para esta pergunta. Agradecemos a sua resposta a esta questão de Cabinda. Aqui no Angola, fala só da Voz da América. Continuamos o nosso debate com Isaías Chamacuva, Eduardo Coangana, Lucas Ngonda e Abel Chivukuvuku, os principais candidatos da oposição à presidência de Angola. E esta conversa com os nossos ouvintes de norte a sul do país vai agora para a província do Uambo, onde temos o nosso ouvinte Júlio Chaita. Senhor Chaita, fala só.
Boa noite.
Boa noite.
Senhores convidados, futuros presidentes, a minha pergunta é para os dois presidentes, o Isaías Chamacuva e o Abel Chivukuvuku. Como futuros presidentes, qual é o pensamento que tem, com o povo angolano? A UNITA tinha algum pensamento de iniciar com as massas e crescer com as massas? Será que este pensamento ainda continua ou ainda já não é a mesma política? Era só isso que eu queria perguntar.
Fica aqui então a pergunta dirigida inicialmente a Isaías Chamacuva e Abel Chivukuvuku. Começamos por eles e vamos depois também ao Dr. Coangana e Lucas Ngonda. Dr. Chamacuva.
Muito obrigado, meu compatriota. Como sabe, nós dizemos sempre que o angolano, o cidadão, para nós é o ponto de partida e o ponto de chegada de tudo o que nós fazemos. Portanto, esta ideia, esta filosofia de estar junto do povo, de crescer com o povo e de proporcionar a este mesmo povo o bem-estar, a felicidade, é uma filosofia que informa a política da UNITA e todos os nossos programas, como poderá ter a ocasião de reparar, estão virados exatamente para a proteção e para o desenvolvimento do nosso povo. Portanto, esta política continua, esta preocupação continua. Agora, ainda mais, uma vez que também nós reparamos que, de facto, o sofrimento do nosso povo tem aumentado de dia a dia devido ao desprezo que o governo no poder atribui a este nosso povo.
Foi a resposta de Isaías Samacuva da UNITA. A palavra para Abel Chibukubuk, presidente da Casa CE.
Nós consideramos que a razão de ser da existência do governo, da governação, não é mais do que a necessidade de realizar o cidadão nacional. O governo existe é para isso. E no nosso caso, sucessivamente, isso tem sido adiado. Na verdade, nós temos em Angola uma estrutura social de alto risco, com cerca de 70% da população pobre. Ora, de que equivale nós gritarmos todos os dias, falarmos todos os dias, de que temos um país potencialmente rico, mas seus cidadãos, a maioria, estão pobres, vivem na indigência, na verdade? Portanto, o que tem que mudar é a prática antipatriótica e insensível da atual governação, na verdade, caracterizada pela corrupção, pelos desvios e pela má governação, para que os recursos dos cidadãos, porque os recursos do país são de todos os cidadãos, sejam dedicados efetivamente e com transparência e eficácia para a realização do cidadão em todos os domínios, da saúde, da educação, da habitação, do emprego, do salário justo, o saneamento básico, saúde pública. Todos esses domínios precisam de atenção para que o cidadão, de facto, possa viver com dignidade e de forma gratificante. Portanto, não vale a pena termos ilusões. Enquanto o governo for do MPLA, a situação atual vai continuar. Por isso é que os cidadãos têm que ter a consciência que desta vez têm que fazer a mudança para que venha um governo da casa que vai, de facto, combater a corrupção e acabar com a corrupção, acabar com os desvios, acabar com o nepotismo, com a má governação, e um governante seja simplesmente um gestor temporário, porque não pode ser vitalício, dos recursos que são de todos os cidadãos para benefício dos cidadãos. A governação é assim. Portanto, é preciso acabar com essa insensibilidade atual.
O Dr. Abel Chibukubuku, o presidente da Casa CE. Vamos também ouvir o que pensa o Dr. Lucas Negonda, da FNLA.
Bom, sobre esta questão, eu penso que nós, a FNLA, somos o povo. Este é um partido que tem as suas bases, as suas raízes no povo. E desde a luta de libertação até hoje, não fizemos senão lutar para a felicidade, portanto, do povo angolano. Para o interesse de colocar o angolano em primeiro lugar. Aí, nós sempre falamos de que todo o esforço que uma nação possa fazer, o centro de interesse desses esforços deve estar no povo, no homem, o homem angolano. É este homem angolano, não precisamos descrevê-lo historicamente. É que Angola de ontem e Angola de hoje esqueceu-se tudo que existiu um indígena que transportou o fardo do colonialismo português, incluindo o fardo da escravatura. Hein? E este homem hoje que precisa de ter um lugar e de sobremaneira, é o que lutou também para libertar a Angola. Enquanto não virmos este homem integrado na sociedade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, nós continuaremos com a nossa luta. da nossa luta destina-se para o bem-estar regional.
Estamos com alguma dificuldade, chegou ao fim a resposta do Dr. Lucas Gonda. Estamos com alguma dificuldade porque um dos telefones dos nossos ouvintes está a fazer para um ruído de fundo bastante grande, um sopro bastante grande. Vamos ver se conseguimos perceber qual é a linha e eventualmente tentar se talvez uma ligação a seguir. Mas para já agora vamos ficar então com a resposta do Dr. Eduardo Coangana.
Muito obrigado, Sr. Saíta, da província do Ambo, para dizermos que a luta de libertação nacional foi uma alavanca para a liberdade, bem-estar social dos angolanos. E cada angolano deveria ter uma parcela de terra onde possa desenvolver as suas atividades económicas, sociais, para ajudar a sua família. E nós, no PRS, consideramos que o angolano é o centro de decisão de todas a vida política do país. Nós consideramos que o angolano é a primeira riqueza que o povo tem. O angolano é a riqueza que nós temos para o desenvolvimento deste país. Não é o petróleo, não é o diamante, não é o fosfato, não é o peixe, não é o marisco, não. Mas ele é o ponto principal para o desenvolvimento do país. Por isso, nós vamos continuar a trabalhar para o povo angolano, no sentido de garantir-lhe aquilo que fez com que os angolanos pegassem armas para combater contra o colonialismo português em Angola, a liberdade, o bem-estar social e dizer-lhe agora dar-lhe água potável, dar-lhe o pão e permitir que tenha terra onde ele possa desenvolver as suas atividades, onde possa construir a sua casa, onde ele possa cultivar para tirar alimento para a sua família. Então, o angolano, para nós, consideramos que só com o angolano, formar este angolano académica, profissional e tecnicamente, este angolano vai servir o país, aquilo que muitos países que não têm diamante, que não têm petróleo, exercem até este momento. Então, para nós, o angolano é classificado como a primeira riqueza do país.
Doutor Coangana, chegamos então aqui ao final do tempo que lhe é atribuído para a sua resposta. Muito obrigado. Nós queríamos lembrar aos ouvintes que ainda não tivemos perguntas, a perguntar quais são os planos de governação para a saúde, para a educação, se fariam alguma coisa diferente do MPLA. Há muitas áreas do país em que a governação é crucial em Angola, educação e saúde são algumas delas, para além também da qualidade de infraestrutura e muitas outras. E, portanto, vamos ver se temos perguntas mais específicas. A conversa agora vai até à província do Cuando Cubango, onde se encontra o nosso ouvinte, Tony Mingo. Senhor Mingo, fala só.
Alô? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, boa noite aos nossos convidados e futuros presidentes.
Boa noite.
A minha questão é a seguinte. Sim, democraticamente, em todos os países do mundo, um presidente só pode se candidatar por duas vezes e não a terceira. Mas para o caso de Angola, o nosso presidente quer ser unitário, não quer mais atender outras sensibilidades democráticas. Até na América, onde nasceu a democracia, o presidente só recandidata por duas vezes, não a terceira. Então, essa democracia da Angola é diferente do mundo que todos os países controlam. E por outra, é por isso que ele não aceita ser convidado por Angola para esclarecer todas as dúvidas do povo que ele governa, que ele dirige, dizendo que ele não tem matéria para discutir com os não tem matéria. Essa é a razão do líder que temos, Angola, que precisamos de ser governado pela segunda vez, ou a terceira vez. Essa é a minha questão. Muito obrigado.
Ok. Vamos então começar pelo presidente da UNITA, Isaías Samacuva.
Muito obrigado. O sistema que nós conhecemos aqui em Angola, é um sistema que se tem revelado anacrónico e que permitiu que em 2005, creio que não estou em erro, se realizasse o primeiro golpe constitucional, vindo mesmo do próprio Tribunal Supremo, que dizia, portanto, o Tribunal Supremo nas suas vestes de Tribunal Constitucional, e que dizia que o candidato José Eduardo dos Santos ainda não tinha cumprido nenhum mandato. Ora, eu digo que isto é anacrónico, porque na realidade todos sabem que o candidato José Eduardo dos Santos está no poder já há 33, quase 33 anos agora. Portanto, daí resulta esta situação toda. E, naturalmente, o que nós queremos apelar, queremos aproveitar a ocasião, é, de facto, lançar um apelo neste momento para que os angolanos, que eu conheço como gente boa, íntegra, e que busca, de facto, conformar-se àquilo que é a cultura democrática, desta vez, nestas eleições, se una pela mudança e que realize esta mudança tirando, votando para fora do poder o candidato José Eduardo dos Santos, para que o país conheça desde então uma outra marcha, um outro rumo, para que se normalize os fundamentos da nossa República e as leis contidas na Constituição da República.
Aqui ficam então os dois minutos do Dr. Isaías Chamacuba da UNITA. O Dr. Eduardo Coangana do PRS é o próximo.
Muito obrigado. Boa noite, caro ouvinte Toninho. É para dizer que, de facto, há muitos problemas no país. Nós estamos a discutir o problema da democracia e da democracia, os processos eleitorais é uma das variantes para definir quem pode e quem não pode. No entanto, o país sabe que essas são as terceiras eleições que nós estamos a passar desde 1975. Em 1975 deveríamos ter eleições, mas pronto, a ambição dos líderes dos movimentos de libertação nacional criaram aquele problema que criaram e que nos trouxe a desgraça do país. No entanto, tivemos eleições, as primeiras em 1992, e depois levaram 16 anos. 16 anos não havia limite de tempo da realização das eleições. No entanto, se o atual Presidente da República, ainda candidato, e também a própria pessoa, a pessoa do Presidente Eduardo Santos, é que deveria definir. E, aliás, em 1998, dizia-se que não seria candidato. Se houver um outro candidato, seria, portanto, uma outra pessoa e não era o Presidente Eduardo Santos. Mas a própria pessoa do Presidente Eduardo Santos deveria reconhecer a sua palavra e deixar o poder dentro do MPLA, porque há muita gente, jovens, que deveriam, não só jovens, mais velhos também, deveriam assumir, portanto, este papel. E como sabe que as pessoas, quando estão no poder, uma pessoa quando está no poder, quando mais tempo quiser no poder, então torna mais acomodado, sem pensar nos problemas que os angolanos pensaram sobre a democracia.
Doutor Coangana, chegou aqui ao fim o seu tempo e nós passamos já o microfone ao doutor Lucas Ngonda, da FNLA.
Muito obrigado. Bom, sobre esta questão, nós pensamos que o vício de forma vem a partir mesmo das constituições que Angola conhece. Da primeira Constituição, depois esta segunda Constituição. Da primeira Constituição, a primeira Constituição, se nós formos a ver, é a Constituição mais democrática que existia. Portanto, havia eleições presidenciais de um lado e eleições gerais do outro lado. Esta possibilidade foi eliminada, exatamente porque previa-se já que os mandatos dos presidentes da República, nas condições da Constituição anterior, seria sempre mandatos precários. Esta precariedade, naturalmente, fez com que, ao se criar uma perspectiva da nova Constituição, se afastasse a precariedade que correspondia verdadeiramente com o espírito democrático de todos os países. Porque o ouvinte disse que nos outros países só são dois mandatos. Mas isto são prerrogativas definidas mesmo pelas Constituições. A nossa Constituição, para ir a este ponto de o Presidente da República deve ter só dois mandatos, a própria Constituição é que tem que definir isto. Porque isto não são os membros da oposição que se reúnem e falam que o Presidente saia ou deixe de sair. Não, a Constituição é que tem que definir. De modo que o vício de forma parte, portanto, da nossa própria Constituição. Ora bem, nós hoje procuramos que o Parlamento tenha um poder equilibrado.
Doutor Lucas Negonda, chegou ao fim o seu tempo, doutor Lucas Negonda.
Sim, o Parlamento, deixa-me só terminar alguns minutos.
Mas não é uns minutos, é uns segundos, tem que concluir o seu raciocínio já. Temos outros convidados à espera.
Terá melhor resultado no voto e terá melhores discussões.
Muito bem.
Desculpe, muito obrigado.
Doutor Chibukubuku, da Casa.
Eu saúdo o senhor Flamengo a partir do Conde de Bango. Portanto, estas eleições, dia 31 de agosto, são uma oportunidade soberana que os cidadãos têm em mão para alterar o estado atual de coisas e parar a tendência de exercício vitalício do poder. Portanto, é uma oportunidade. Se afinal estão há 30 e tal anos, na verdade, e hoje está provado que a longevidade excessiva no poder leva ao enquistamento, depois de tanto tempo no poder, as coisas tornam-se rotina. Já não há novas ideias, não há novas fórmulas, não há visão para uma Angola positiva e justa para os seus filhos. Portanto, leva ao enquistamento. Leva também à arrogância de tanto que estão no poder, ficam arrogantes. E é por isso que todos nós ouvimos quando o candidato Eduardo Santos disse publicamente que ele não tem nada a ver com o problema da pobreza, que ele já encontrou a pobreza no tempo do pai dele, já era assim. Quando, afinal, é responsável do governante, e muito mais o número um, na verdade, trabalhar no sentido da erradicação da pobreza. A longevidade excessiva no poder leva à insensibilidade. E muitas vezes os governantes que ficam muito tempo no poder passam a pensar que são donos do país, e em particular das suas riquezas. Não concebem que o país é de todos os angolanos. Todos os angolanos são iguais perante a lei. Todos os angolanos devem ter as mesmas oportunidades. Todos os angolanos devem sonhar realizar-se. Não é verdade? Os governantes, quando ficam muito tempo, esquecem-se completamente disso e passam a pensar só em si. E é um outro problema, é que quanto mais se fica no poder, mais a tendência é de querer continuar. Porque, em certos casos, os cidadãos que estão no poder mais de 20, 30 anos, 15, quase que perdem a noção e a capacidade de viver como cidadão comum. Já não se revêem viver como cidadão comum. É por isso que é mesmo um direito dos angolanos e uma oportunidade soberana, desta vez, acabar com isso votando na alternativa.
A Voz da América.
A Casa CE.
A Voz da América está a transmitir uma edição especial do Angola Fala Só. É um debate com os candidatos à presidência de Angola, Isaías Samacuba da UNITA, Eduardo Coangana do PRS, Lucas Negonda da FNLA e Abel Chibukubuku da Casa CE. Nós daqui a cerca de 15 minutos vamos ter os candidatos a fazerem perguntas aos outros candidatos. Cada um deles pode escolher uma pessoa, um dos outros, a quem fazer a sua pergunta. Podem já ir pensando o que é que querem perguntar e a quem, mas nós, entretanto, aqui no Angola Fala Só, vamos continuar a ouvir as perguntas dos ouvintes. Vamos agora para a capital, para Luanda, onde está o nosso ouvinte Francisco Vítor. Senhor Vítor, fala só.
Muito boa noite, caro jornalista, e boa noite aos ilustres convidados.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Ok, muito obrigado. Realmente é um prazer estar a interagir com os futuros presidentes do nosso país. A minha pergunta vai no seguinte. Eu já ouvi bastante no pelo menos tenho acompanhado as campanhas eleitorais, mas fica aqui algo por perguntar. É sobre o programa, por exemplo, da saúde, que é um dos setores mais dramáticos do nosso país. Eu gostaria de saber quais são as políticas aplicáveis há 5 anos, porque temos ouvido falar de muita coisa, depois as coisas arrastam-se 10, 15 anos, a situação não se resolve, não se constrói hospitais, os doentes sempre arrumados. Em 4 e 5 anos, o que é que pensam fazer para melhorar a situação da saúde? E se me permitir uma pergunta.
Muito obrigado. Aí, não, é só mesmo uma, senhor. Senhor Francisco Vítor, é só mesmo uma.
Mantém-se calado em relação ao comportamento da CNN.
Senhor Francisco Vidal, desculpe, é só uma pergunta, porque senão então nunca mais daqui saímos e roubamos a oportunidade aos outros. Aliás, o Dr. Chivuco Vuco já falou há bocado sobre isso. Vamos então ouvir os comentários dos nossos convidados à importante pergunta de Francisco Vítor de Luanda sobre o que vão fazer com a saúde, começando pelo Dr. Eduardo Quangbona.
Muito obrigado, caro ouvinte, Sr. Vítor. É para dizer que o PRS pensa aos angolanos durante o quinquênio 2012-2017, colocar aos angolanos o direito aos hospitais, direito à sanidade e tratamento de todos os angolanos, sem restrições, sem termos aquele problema que nós vivemos até preciso momento. A nossa luta será para considerarmos o homem ter uma saúde privilegiada. Isso precisa para a preocupação de muitos hospitais, centros médicos e sanitários, e beneficiar esses hospitais com uma política de formação de quadros a partir dos sanitários, enfermeiros, médicos e outros especialistas para colocarmos nesses hospitais e ter medicamento a custa zero, que o cidadão, sobretudo os mais vulneráveis, não possam, não é, ir ao hospital e receber apenas aquelas receitas do médico ou do enfermeiro para ir ao mercado em Roca Santeiro, para ir ao mercado na esquina comprar medicamentos. O Estado vai preencher as farmácias internas para que o tratamento dos cidadãos seja condigno perante tanto os hospitais e os enfermeiros e a equipa técnica. Sem esquecermos também acabar com o problema que nós temos hoje de 3, 4 doentes, sobretudo maternos e infantis, numa única cama. Termos o problema da infância, sobretudo o problema dos hospitais onde o tratamento de crianças mistura-se com os hospitais onde estão pessoas adultas. Muitas das vezes vamos ao hospital e não encontramos um especialista,
doutor,
para atender o
doutor
problema
Quangbona,
de crianças.
Chegamos, então vamos doutor Quangbona, chegamos isto, então aqui.
Colocar os hospitais,
doutor Quangbona, chegamos ao limite dos 2 minutos. Agradecia que respeitasse o limite de tempo que é igual para todos.
Não.
Doutor Quangbona, eu agradeci aos nossos convidados que respeitassem o nosso cronómetro, que é a única maneira de todos podermos responder e de todos os ouvintes participarem, porque depois, se um fala demais, os outros também querem, e depois os ouvintes nunca mais fazem perguntas. Agradecemos ao Doutor Quangbona e passamos agora a palavra ao Doutor Lucas Ngonda.
Muito obrigado. Bom, a questão de saúde é uma questão crónica. Nós já temos dito que não basta espalhar os hospitais por aí. Tem de haver políticas que possam realmente atingir as populações. Não é mal nenhum construir hospitais. Mas, como já foi dito, esses hospitais que não têm médicos, que não têm, portanto, enfermeiros, quer dizer, que não têm um pessoal que trate, né, portanto, a saúde das pessoas. Podemos multiplicar em milhões de hospitais em Angola, mas o problema de saúde vai continuar sempre na mesma. Precisamos é, de facto, de formar médicos
Alô?
Competentes, que têm o sentido humano de trabalhar para o seu povo, médicos patriotas, e acabarmos, então, com a medicina do dinheiro. O que é que acontece?
Oh, Dr. Lucas Negonda, permita-me só despedir-nos aqui dos nossos ouvintes da rádio, da Top Rádio de Moçambique, que estiveram a acompanhar-nos e deixam agora a nossa emissão. Obrigado à Top Rádio de Moçambique.